gente tava falando aqui do Space Jam, que o seu filme favorito, Jonathan, é o Space Jam e o do show Space Jam 2?
Sim.
Sim, obra de arte. É maravilhoso. Um dos grandes filmes já feitos.
Assim. É um filme maravilhoso que traz participações incríveis, que é o mesmo lugar que você consegue ver LeBron James, você consegue ver o Pernalonga e o King Kong e o Coringa do Todd Phillips.
Não, e alguém vestido de pinguim do Danny DeVito, né? Que pra mim...
Sim.
Sim. Eu acho que é uma obra que traz o peso do legado do Michael Jordan, né? E é grandioso na execução. Acho que é um ótimo filme.
É uma boa definição. E eu acho que é legal também, porque dá pra ver que o LeBron James, ele é quase que ele não é um ator ruim, né? É quase.
Sim, você
olha e fala assim, porra, quase.
Sim, ele tem umas expressões esforçadas. Você vê que tem claramente um esforço ali.
3 meses de cal, fechava um contrato pra 5 filmes. Então hoje a gente vai fazer o Space Jam brasileiro.
4 roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Eu sou o Rafa Castro, essa aqui é a Fábrica de Filmes, o programa em que a gente cria filmes, ou tenta criar filmes, que nunca existiram. Hoje a gente tem uma convidada, né?
E...
chama de Cici, chama de cartomante, o que é?
Eu prefiro Cecília, eu acho, assim, tipo, quando falam de cartomante, eu me sinto meio que trabalhando na Comic Con, tá ligado?
Ah, então tá bom. Então, Cici, estamos aqui com ela, Cecília.
E... vai ter claro, eu tô... deixa aqui de play segura.
Muito obrigado pela presença. Vai tentar criar um filme aqui com a gente hoje.
É isso aí, apesar de que eu vejo mais filmes de terror, né? Vamos ver o que vai acontecer. O
Space Jam brasileiro pode ser um filme de terror, porque não?
Pode ser com a Turma do Arrepio. Turma do Arrepio aí.
Não, cara, eu acho melhor a gente não falar... Ah, bom, a Turma do Arrepio não é a turma do p***, então tá liberado.
Não.
É muito importante não falar nenhum nome do mal produções, porque eles são foda.
Tá de sacanagem. É
inclusive,
sério?
Inclusive, quando ele falar esse nome, coloca um bip.
Não, isso não vai pro...
Vai saber quem é.
Exato.
Jura? Vai dar ruim?
Mano, qualquer piada, coloque os personagens de qualquer IP deles em situações constrangedoras, eles...
Não. É, mas é só não fazer isso. Só é de boa de não fazer.
E como é que eu não vou fazer isso, show?
Eu bolei cenas inteiras com o seu... xingando.
É, o problema é você mais, pô, do que eu tenho.
É, eu
você
sou o problema. Resistir. Você lembra aquele cara que desenhou o seu maconheiro e aí eles...
Tipo, sim, deu merda.
Processaram ele pra ele deletar também. Você lembra, então?
Eu lembro, pensei exatamente nele.
É. O Rafa tava apresentando a gente, peraí.
É, isso que eu ia falar agora. É sempre o Vitinho que fala, o Rafa tava apresentando. Então vamos lá, vai. O show do Vitinho tá aqui com a gente
É eu. E é só isso que eu vou falar.
Jonathan Marques.
Eu peço respeito às minhas Marias Virgínia.
Sou sem noção.
E autotunado Silva João.
Eu tô com vocês aqui, não abro.
Antes de mais nada, né, queria falar que a gente tem um Instagram, que é @afabricadefilmes. Nosso Twitter também é Fábrica de, só a letra D, filmes.
Vamos resolver essa questão aí.
Devolve nosso @, arrombados.
Estamos trabalhando nisso.
É, muito difícil. Um dia a gente vai conseguir botar todos os negócios igual. E a gente tem um e-mail aí que pra você mandar sugestão, elogio, que é contato@fabricadefilmes.com. E por último, e é o mais importante, que é o nosso Catarse. Por favor, apoie nosso Catarse pra você receber conteúdos extras, exclusivos, coisa linda, de qualidade.
E ajudar a gente a comer.
Não, e ajudar a gente a manter esse projeto, né? Porque é um projeto legal, se você gosta do projeto, é uma forma muito, muito boa, assim, de você apoiar, né? O conteúdo que você gosta. Então você pode apoiar a gente com quantias começando a partir de R$5. É, vai lá, apoia aqui, tem recompensa pra caramba, tem podcast extra, tem o Fábrica de Jogos. Gente. A gente vai fazer, a gente cria jogos.
Por enquanto a gente tá só no Fábrica de recompensas, que a gente inventa recompensa que não existe. Gente... é pra ver se alguém apoia,
pô. Ó, de repente até aí alguém já apoiou e a gente não tá no Fábrica de Recompensa mais. Que aí, a gente tem que pensar que a partir do momento que alguém apoia, a gente já tem que produzir, se alguém apoiar os 50, a gente tem que produzir todas as recompensas.
Não, é isso?
Sim, é.
Ah, é não. Ai,
por R$50, tá ligado?
Sabe, R$50,
cada um ganhando R$12,50.
Então você diminui aí esse negócio de podcast aí, que rapaz, R$50 pra fazer um negócio pra uma pessoa só.
Mas já foi pro podcast isso aí.
Mas é um podcast extra por mês. São 2 podcasts extras por mês, entendeu? Não é uma grande coisa.
Tá, eu vou confiar em você, Rafa Cássio.
Não é nem você que vai editar?
Não.
E não, a gente também tá aceitando doações no Pix, no silvajoão@gmail.com é a chave do... Pode mandar direto aí que a gente tá recebendo.
Envio comprovante por e-mail.
A gente vai fazer o Space Jam brasileiro hoje. Como a gente percebeu que a gente estava divagando muito no, nos outros episódios, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a estruturar os nossos filmes em três atos. Sendo o primeiro ato, a gente apresenta o mundo comum, né? A rotina dos nossos protagonistas. E aí vem o incidente incitante, que é o que vai mover, que vai motivar a trama, vai mover o nosso personagem. E aí tem a recusa do chamado, que é o nosso protagonista recusa o chamado, ele não quer ir para onde ele deveria ir. E aí, no clímax desse ato 1, alguma coisa vai motivar ele a seguir em frente. E aí, no ato 2, eles vão enfrentar obstáculos, vai ter um plot twist, assim, uma falsa vitória, né? Aquela sensação de, tá, a gente ganhou e logo depois eles vão perder. E alguma coisa no clímax do ato 2 vai fazer com que a esperança dos nossos personagens retorne. E no ato 3, a gente tem aí o clímax do ato 3, a resolução e o fim. Show!
Pra quem tiver uma dúvida de como entender melhor a estrutura de atos, eu sei que eu tinha muito esse problema. Pensa assim, primeiro ato é assim, eu vou contar uma história. O segundo ato é, eu estou contando uma história. E o terceiro ato é, eu contei uma história. E se você pensar perfeito. Por esse ângulo, vai ficar perfeitamente inteligível para qualquer pessoa.
Então, a gente vai começar, né, decidindo aqui quem são os Looney Tunes dessa versão brasileira. Eu vou começar falando meu, que eu já sei que não vai ser, que é a Turma da...
Poderia ser mesmo a Turma da... Eu acho que é tipo...
Ninguém quer falar coisa do Maurício... aqui, porque...
Ah, é só a gente se policiar e deixar o Silva com o microfone mutado.
Será que rola de trocar o nome pra Turma da... sei lá, é...
Turma da velha.
Galerinha da Cônica, não sei. Turma da velha.
Galerinha, que não existe essa ainda.
Eu queria entrar no meu aqui, que eu pensei em misturar vários, né? E aí eu pensei na turminha da TV Colosso e no Irmão do Jorel.
Porra, TV Colosso também no, é foda, hein? TV Colosso
o era passarinho foda. Rio, do filme Rio, eu também pensei.
Opa, só um
deles. Só ele.
Só aquele lá, beleza. Mas nenhum outro personagem.
Um Roger Rabbit lá, que mistura vários, mistura Disney e Warner no mesmo lugar, assim.
É, isso foi, pô.
Exato.
Foi quebrador de paradigmas.
Sim.
Pô, acho foda.
Eu vou falar o meu, porque assim, vai um pouco no lado do show também, mas eu acho que a gente tinha que abraçar os personagens da animação brasileira recente.
Sim.
E o Irmão do Jorel é um deles, mas a gente pega tipo, o Irmão do Jorel, aí bota lá, porra, o Peixonauta, e aí tem a Luna, e aí tem o...
Trombatrem, né?
Tem o Trombatrem, o meu amigãozão, tá ligado?
Animalu, bota... por que não Animalu?
Animalu, por que não Animalu? E qual que é a vantagem? Se a gente fala do Poderoso Império de Quadrinhos, aquele lá, eles dão processo, mas se a gente fala de da galera que é nossos brother aí fazendo desenho animado, eles batem palma.
Ou eles perdem o processo porque eles não têm dinheiro pra pagar advogado, tudo artista.
É, eu sei que não tem mesmo, então é isso aí, vamos lá.
Eu no, a minha proposta aqui é trazer uma coisa mais raiz, uma coisa mais ali, mais antiga, que é o Smiliguido, né? Que é
essa... Porra, não tem como recusar.
Smiliguido, que é muito, foi, tá sendo muito esquecido na real, né? E é um desenho com muito potencial aí, ainda mais em época, uma época tão conservadora que a gente tá vivendo aí, é um desenho que faria muito sucesso, se voltasse hoje.
A acho que assim, amarela. Se fosse um Smilinguido, é com uma participação especial do seu lado, Zé Gotinha, tá ligado?
Zé Gotinha ia ser maneiro.
Porque aí é a conscientização de religião e saúde.
Né? No o Smilinguido sendo crente, o Zé Gotinha claramente é o vilão.
É verdade, cara.
Ceci, o que você acha? Quem que... Qual que é a franquia que a gente vai, então, aqui?
Pô, eu fiquei apegado aos Smilinguido. Acho que é muito tradicional, assim. Como já passou muito tempo, não sei nem se tem direito autoral ainda.
Smilinguido já foi animado? Já foi animado, cara?
Já, muitas vezes.
Já,
mas
eu
o que
vi
que vocês acham da gente seguir na linha do Space Jam 2 e misturar? E não usar só um e fazer um...
Ah, são várias propriedades, né?
Exato.
Mas existe mais de um desenho crente?
Tem o Dudão, pô. Eu tenho...
Tem a Turminha da Graça, pô. Turminha da Graça show. Mas eu acho que fazer um Smiliguido misturado com alguma coisa, acho bom. Smiliguido e Irmão do Jorel é um negócio que você nunca imaginou ver.
Pô, Smiliguido e Família Sacana.
Olha
caralho. Família Sacana.
Por favor.
Quem vai ser a celebridade, né? Vai ser o Frota que vai...
Smiliguido e Charges.com, né?
Eu tinha esquecido que existia isso. Cara, vai ser o Frota, cara. A celebridade, porque ele tem um pé no dois.
Caralho, não. Isso não tem como. Pelo amor de Deus.
Estamos comprando a passagem pro inferno. Pô. Cara.
porra, o filme é terminar com o Smilinguido infartando, né, cara? Eu nunca vi tanta putaria na vida dele.
Cara, uma parada que eu queria comentar do Smilinguido antes de mais nada é que eles deram conta de fazer um blackface numas formigas que já são completamente pretas, tá ligado?
Sim, e eles verdade. Meteram uma boca de blackface na formiga.
Meteram beição. E o Smilinguido negro, ele fala...
Ele tem a antena é crespa, maluco. É muito...
Caralho, é cara, sério. É top.
É tudo errado.
É tutorial de racismo, hein? Caralho.
Como que você faz um blackface numa figura que já é preta inteira, cara? Eles conseguiram.
Ele é todo mais estereotipado, bem...
Ah, então ele é a formiga que joga bem basquete pra caralho. Então.
que deu só pra isso.
Mas vai ser sobre basquete? Então isso que eu queria...
Não vai, só que ele joga basquete.
É. Cecília, você pode dar risada porque o John e o Show, eles são negros, tá? Então...
eles são... Tá autorizado.
Ué, é que... Como eu me considero parda, eu só dou uma risadinha assim.
É. Só de a gente vai botar um disclaimer no início do episódio. John e Show são negros. Ai,
Cecília é parda.
Programa gravado com dois negros.
E os esportistas, então? A gente vai na onda do esporte, né?
Então, eu não sei se eu ia ir na onda do esporte. Acho que a gente podia ir pra... Eu tinha pensado no Edinaldo Pereira, tá ligado?
Não, calma aí, pô.
Que ele é muito confuso com as coisas que acontecem com ele, sabe?
Pô, mas aí o Edinaldo Pereira vai fazer o quê, mano?
Mano, é um buddy cop do Edinaldo e do Caneta Azul, tá ligado?
Isso é muito bom, cara. O Edinaldo do Caneta Azul.
É tipo o Inspetor Malandro e o... Como é que era? O Detetive Malandro e o Inspetor Gordo lá. O fã do
Inspetor Pastor. Gordo, não.
Esqueci o nome, porra.
Inspetor Fausto. Detetive Malandro, espertão gordaço.
Eu confundi o Jô Soares, tá ligado? Confundi o Jô Soares com o Faustão.
Que isso, cara?
Pô, mas os dois eram gordos. Ou são gordos.
Não, mas é porque o Jô Soares, ele era tipo o gordo, né?
É
durante um tempo, só, ele era o único gordo do Brasil.
Não, que ele fala tipo, beijo no gordo, foi no programa do gordo e tal.
Pô, eu queria sugerir um cara que já foi atleta, mas não é mais, mas que eu acho que renderia uma história mais legal, que é o Romário.
Combina com a Formiga Crente, né?
Sim.
Pô, eu tenho uma outra sugestão. Adriano Imperador.
Muito melhor.
Adriano Imperador, aí você acho que você matou a pau, cara. Eu acho que não precisa mais debate, tá ligado?
Que aí já traz o tráfico pro filme também, né? Se precisar. Não, pode
cortar. As formigas chocadíssimas. Ele com a AK de ouro.
Com a AK de ouro do nada.
Que isso?
Eu ia pra um lance de sugerir o Felipe Massa.
Eu ia sugerir o Rubens Barrichello, cara. A gente tá perto.
Rubens Barrichello é muito... Ia ser muito legal fazer, tipo, um Mario Kart.
Exato. É, o Felipe Massa também, pô.
Uma corrida de Fórmula 1 coletiva, né? Porque... Pra que os desenhos animados iam estar lá?
Tipo, o filme do Mario tem uma cena de kart, eu achei muito foda. Podia ser aquilo lá o filme inteiro.
Mas eu acho que a gente podia seguir mais na linha do Space Jam mesmo. E eu acho que seria legal ter o futebol.
Então tem que ser luva de pedreiro.
Luva era ótimo. Poderia também ser o luva de pedreiro, eu acho incrível.
Ele é igual um Pokémon, ele só fala graças a Deus.
Receba!
Receba!
Receba, graças a Deus. Receba.
Devolva!
No final, né?
O Luva de Pedreiro é tão brilhante e tão profundo que não precisa nem pensar num vilão. Ele já tem um vilão na vida dele já. E acho que dá pra ser, assim como Space Jam é, um filme de futebol onde o futebol não importa. Não
importa.
Então como que você faz isso? Copa do Mundo. É só isso. Os Monstars montaram uma seleção e eles vão pra próxima Copa.
Quem são os Monstars?
E os Monstars é tipo o antigo assessor dele lá.
Que montou uma equipe só com desenho pica, assim.
Pode ser isso.
Eu acho que não é bom falar do Alan Jesus, não. Eu tenho um pouco de...
Não, o Alan Jesus, que é um homem muito correto e perfeito perante a lei. Ele pode ser o vilão do nosso filme aqui, que é uma história de ficção, né?
A gente supostamente na realidade. Ele é um vilão, isso, na nossa ficção.
E hoje em dia, né, ninguém é 100% vilão, né? Todo mundo é... São tons de cinza, né, gente?
Dá pra entender, né, pessoal?
É, no ponto de vista dele, ele tá certo, e no filme a gente vai mostrar
isso. É isso.
Então a gente vai de Alan Jesus contra Luva de Pedreiro e Smilinguido?
É isso. O Alan Jesus, ele junta dinheiro e ele compra os melhores desenhos e monta um time de desenhos.
Calma, então vamos pro ato 1, então. Vamos começar pelo mundo comum. A gente começa apresentando um Luva de Pedreiro gravando um vídeo pro Instagram. Depois dele falar pela 10ª vez que ele não vai mais fazer nada pro Instagram.
E aí ele vai lá e faz um vídeo igual a todos os outros que ele já fez.
Só que por milhões de reais, né?
É, exatamente. E ele já não... A vida já perdeu sentido pra ele. né? Sim, total. Ele não sabe o que fazer com tanto dinheiro.
Ele quer aposentar, né? Tipo, já deu, já. O Falcão meio falando, pô, Lu, você tem que chutar lá e tal. A Amazon quer pagar 8 milhões pra você chutar no ângulo. Ele, não, receba, jamais. Melhor do mundo, graças a Deus, pai.
Recuse! Recuse!
Recuse! Não aguento mais. Descansar, né? Com o cara não é de ferro também. Ah, então a gente. Mas o foda é que a gente precisa achar alguma justificativa pra juntar o Esmilinguido com o irmão do Jor-El e com a TV Colosso.
E com a família Sacana.
Com a família Sacana também.
Importante. Cara, então, isso aí vem tudo da mágica, do poder, do querer do Luva de Pedreiro. Ele ainda permanece muito humilde, né? Mesmo com todos os bilhões de dólares que ele tem. E aí ele tem ainda um caderno antigo dos Esmilinguido. Ele todo dia ele ora pro caderno dos Esmilinguido. Ele cresceu com essas histórias. Ele fala assim, cara, isso pra mim é. Isso aqui é o desenho mais importante da minha vida. Pra ele só existe os Esmilinguido e a família Sacana que ele assistia. Ele
pagava. Não.
Cartão de crédito. Ai, caralho, não. Escondido.
Não.
Ele ia no house.
Não mexe nosso menino assim, não.
Ai, meu Deus. Assim.
Esse é o problema desse podcast.
Potencial de dar merda, mano.
É, se eu pudesse lindo. Ter meus amigos, meus desenhos favoritos, meus maiores companheiros de vida, e ele tá querendo dizer, ele tá querendo falar dos Esmilinguido. Só que a Estrela Cadente sabe que ele assiste tanto os Esmilinguido quanto a família Sacaninha e traz os dois pra cá. E aí ele começa o dia encontrando com os Esmilinguido. Uau, funcionou! Eu estou muito feliz! E aí ele abre a porta da casa dele, da sala, e aí tá a família Sacana. Tipo, a mãe
fazendo sacanagem,
jogando um com o pai.
Peraí. Receba, cara.
Apague na minha mente, apague.
Eu discordo fielmente, eu discordo muito.
Eu acho que a gente precisa, da mesma forma que o Space Jam faz, correlacionar os dois, né? Porque no Space Jam tem o lance de que os Monstars, eles vêm dominar o mundo dos Looney Tunes, e aí por isso os Looney Tunes chamam o Michael Jordan.
Sim. O Rafa, ele tá indo pra um lance muito... Rafa, isso aqui não é bagunça, cara. A gente tá criando um ato aqui, cara.
Porra, aí você me pegou. Eu vou embora.
A trama A é que o Luva quer parar de jogar bola. Ele quer parar de fazer vídeo pro Instagram. A trama B é o Esmilinguido vivendo a vida dele de Esmilinguido. E o que acontece? O Esmilinguido tem que chamar o Luva. Qual que é o perigo deles ali? O Alan Jesus quer empresarial o desenho deles?
É, porque o sobrenome dele é Jesus. E ele quer se apossar de tudo que é cristão.
Quer patentear a palavra Jesus, tá ligado?
É, exatamente. E os Esmilinguido perde propósito, né?
E aí ele começa a comprar tudo que é crente. E aí, nesse meio, o Esmilinguido, ele é um desenho também. Então ele conhece os outros desenhos, né? Porque eles todos têm um grupo de zap. E aí ele começa a pedir ajuda pro irmão do Jor-El. Ele fala, pô, rapaziada, o cara aqui querendo comprar, ele tá falando que o sobrenome dele é Jesus, ele quer comprar a gente. E aí ele começa a convocar os amigos.
Eu acho que é assim, o Esmilinguido tenta procurar ajuda de outros personagens, que nem o irmão do Jor-El, o Trombatrem, o Osvaldo.
A Anima Lu.
Então, tem que procurar um monte de gente, só que essas pessoas falam isso. Pô, Esmilinguido, nada a ver. Você fica aí nessa falando que vacina tem chip e... e falando essas merdas aí.
Pô, se não tivesse ficado na porta do quartel lá 2 meses, a gente até ia, mas...
E aí, eles tipo, então a gente vai te ajudar, não. E aí o Esmilinguido, sem alternativa, ele chama o Luva de Pedreiro, porque o Luva de Pedreiro foi o único que, supostamente, tá bom... derrotou o Alan Jesus. Então temos o primeiro ato. Luva de Pedreiro quer desistir de fazer vídeo pro Instagram. Em paralelo a isso, os Esmilinguido estão num contrato abusivo, supostamente abusivo, na sua obra de ficção com o Alan Jesus, que não tem nada a ver com a realidade. É um outro Alan
Jesus. Com um L só, aqui. É outro cara.
É ficção.
Sim, ficção, ouviu o juiz? É uma ficção. E aí ele tem os Esmilinguido sem chance de conseguir a ajuda de outros personagens. Chama o Luva de Pedreiro, porque é o único que conseguiu supostamente derrotar Alan Jesus na nossa ficção. E aí ele puxa ele na Bíblia, né? O Luva de Pedreiro é sugado pela Bíblia.
O Antigo Testamento. E ele vai aprender a jogar bola em Sodoma e Gomorra, com a família Sacana.
Caralho, aí você encaixou, cara, perfeitamente.
Essa porra dessa família daí.
Ele falou, não é esse pedaço da Bíblia que eu gosto. Eu gosto da parte dos bichinhos.
No time dos Monsters, quem que tá lá? Quem que são os desenhos pique? Eu acho que o Zé Gotinha
todos
tem que ser
os desenhos animados que não aceitaram ir com o Smiling Widow. Eles foram com o Alan Jesus.
E tá teu irmão do Jorel tá lá.
Então, sabe o que eu acho importante? Uma mensagem de conscientização. Acho que o Zé Gotinha tem que ser o preparador físico do time do Alan Jesus. E aí ele vê o que ele tá fazendo, assim, e ele fala, não é pra isso que eu fui criado, né? E aí ele muda de lado e ajuda o Luva de Pedreiro e o Smiling Widow.
Pra ter um arco no desenvolvimento
do Zé Gotinha. Pra ele ajudar, o Smiling Widow precisa se vacinar. E aí, pra essa reta final, é o plot twist, tá ligado? Eu vou ajudar.
É o Smiling Widow mudando uma coisa que ele achou que ele nunca ia voltar atrás.
É, né? Exato. Não, ele fala assim, você precisa... eu nunca pensei que eu morreria lutando do lado do Zé Gotinha. Aí o Zé Gotinha fala, e se fosse de um amigo?
Mas eles vão jogar bola, né?
É, mas ele vai morrer, porque é perigoso, né, cara? Alguém tem que morrer em campo.
Uma formiga jogando com pessoas...
Não, vamos discutir isso daí. A formiga vai ter o tamanho real.
Não, a formiga tem o tamanho de um ser humano, é isso.
Tem o tamanho de ser humano.
1,70.
Caralho, então ela vai destruir, né? Porque você imagina a força que uma formiga do tamanho de um ser humano ia ter.
É, formiga de 1,70.
Ela ia esmagar o...
Carrega uma migalha de Oreo aqui do chão que... Porra, como você está fazendo isso, formiguinha?
Ele ia simplesmente arrebentar todo mundo no carrinho, velho.
Oh, e um adendo aqui é que a gente pode criar personagens também, porque não sei se vocês sabem que a Lola Bunny, ela foi criada pelo Space Jam.
Aham.
E sim, sim. Também tem essa liberdade pra criar personagens, por exemplo, criar uma formiga nova ou excluir uma formiga nova, tipo uma que faz blackface.
Então, que ela excluiu uma formiga velha. Essa é uma formiga velha.
Eu acho que a gente tá com um problema que esse futebol são 11 de cada lado, né? Até agora o time dos Smiling Widow tem dois jogadores, que é o Smiling Widow e o Luva de Pedreiro, e o Alan Jesus tá lotando.
Não, mas tem muito de formiga, elas são todas iguais, cara.
O time do Smiling Widow, que é o protagonista, ser só formiga, pô, vai ser meio...
E a família sacana, gente?
Não. A família sacana vem pra mais pra frente. Agora tá muito cedo a família sacana. Acho que a família sacana... É
depois das 10 da noite,
é o
só.
É o clímax.
Ele chega no segundo tempo.
É, ele chega no 69 do segundo tempo, só.
Com uma pesquisa rápida aqui, eu vejo alguns nomes aqui dos Smiling Widow. A gente tem a Faniquita, tem a Flau, tem o Forfo.
Forfo, eu acho que olha, eu vou chutar, tá? O Forfo eu acho que é o gordo, eu acho.
Você acertou. Tem o Mestre Formizan,
que é o velho.
É, tem o Pildas, que é o do Blackface. Tem o Piriá, tem a Rainha Formosa e o Smiling Widow, né? Que é o nosso galã. Acho que a gente pode ir pra uma pegada de futebol, mas futebol mais informal, né? 6 na linha, 1 no gol, de repente.
É um jogo de futsal.
Futsal, acho que dá pra ser um...
5 de cada lado e no gol, acabou.
Isso, 5 de cada lado, tá ótimo.
Eu acho que a gente podia também trazer a jogadora formiga, por que não?
Perfeito, é verdade. Perfeito. Caraca, perfeito. Em algum momento, alguém fala pro Smiling Widow assim, pô, mas você não acha que tá faltando formiga aqui, não? Aí ele passa a mão na Bíblia rapidão, assim, pum, desce a formiga.
Ele traz a formiga.
E isso aí é aquele momento no cinema que todo mundo faz, porque o nome dela é Formiga.
Ah, eu sabia! Eu peguei a ref! Eu peguei essa referência! É igual quando foi no Space Jam 2, né? Eu acho que o show deve lembrar que falaram, o Sim. Michael tá vindo aí. Nossa, aí aparece o Jordan 11. Ah, caraca, é o mesmo Jordan que o Michael usou no Space Jam.
Não, eles falam, o Michael Jordan tá vindo aí, o Michael Jordan. E aí entra o Michael B. Jordan.
Exatamente.
O Michael B, né?
É, acho muito foda. Acho que esse sentimento é bom.
Excelente gag.
Então, temos o primeiro ato. O primeiro ato é esse. O primeiro ato acaba com as formigas puxando o Luva de Pedreiro pela Bíblia e explicando, olha, temos que resolver essa situação porque Alan Jesus propôs um contrato pra gente meio esquisito, meio estranho, de 75% a 25%, entendeu muito bem. E aí,
baseado em ficção, isso é ficção. Isso,
totalmente ficção.
Esse cara não existe.
80-20, um 80-20.
Foi um 80-20 que a gente falou, o quê? Não dá e tal. Ele falou, então, se vocês não são minhas agenciadas, vocês são minhas inimigas. E agora ele formou um time de estrelas da animação brasileira pra destruir a gente no futebol. Por algum motivo ele escolheu futebol. E a gente tem que... A gente precisa da sua ajuda porque a gente não sabe nada de futebol.
Não, ele podia falar, eu te devolvo todo o dinheiro que você acha que eu roubei, né? Porque nunca vai admitir, assim. É, se você ganhar de mim no futebol.
É, ele de repente é isso. Quando tem acho que segundo ato, primeiro ato, tipo, tem esse embate do Alan, do suposto Alan Jesus com um L só, falando pro Luva, então, é o seguinte, se você quer me jogar no futebol, se você quer vir me tretar comigo no futebol, beleza, mas se você perder, você e as formigas vão ser me agenciadas a 99% a 1%.
E esse aí é que é esse que é a coisa do... É o clímax, né? Que ele não sabia se ele ia querer jogar de novo. E aí, quando o Alan com o Ellie só fala isso... Ele fica motivado.
É, falou, então vamos, bora.
É, eu acho que tem que ter uma punição maior.
Receba!
Porque o Alan Jesus, ele tá comprando todas as coisas que são de Jesus, né? E aí ele podia falar, ó, se você perder, você vai estar preso pra sempre na Rede Record.
E aí ele no time dele tem Carlinhos Jesus, deixa eu ver aqui, pessoas com Jesus. É que Jesus,
no time, não era irmão do Jorel que tava no time do Alan Jesus?
É, são as outras animações.
Não, não também, mas...
O técnico é o Jorge Jesus.
É, olha aí, ó, pra quem entende futebol.
Mas, cara, porque, tipo, eu não achei que deu uma catástrofe tão grande assim. Eu concordo aí com a fala de vocês, que, tipo, ah, se você perder, eu agencio vocês de 99 é um não. Então, eu acho que tem que ter uma parada maior, tá ligado? Tipo, a toda vez que você fala Jesus, você vai ter que pagar, sei lá, R$50, tá ligado?
Mas eu acho que isso pode ser um plot twist do segundo ato, assim, que é... Que aí vem no segundo ato que tem que ter o desastre, assim, que eles acham que tá...
Pô, quando eles estão jogando, ele descobre que toda vez que ele fala algum nome, alguma coisa relacionada a Deus, ele deve mais R$50, e ele tem que pagar R$50 de alguma forma.
Porra, perfeito.
Eles podem ter falado isso o tempo todo, e ele só revela essa cláusula do contrato depois de... Cara, você prestou atenção no contrato? Aí ele olha e ele descobre que agora a dívida deles pra com o empresário é maior do que quanto o empresário devia, entendeu?
Pô, é que eu acho que no meio do jogo ficaria legal que eles descobrirem no meio do jogo falando, porque aí, tipo, sei lá, chutou pra fora, fala, meu Deus, aí...
Exato.
Não, e aí, não, mas aí tem que dar, né, quando eles descobrirem, tem que dar um flashback de todas as vezes que eles falam Jesus.
Sim.
Perfeito, cara, tá amarrado.
Pô, o Smilinguido tá fudido,
né? Pô, não tem dinheiro no mundo pra ele pagar o que ele deve.
Eles brigam, tipo, caraca, não, foi você que falou. Não,
foi o senhor que falou.
É... Pô, não sei se a gente tá muito cedo aqui, mas o que vocês acham do nome do filme ser Graças a Deus, Pai?
O jogo do século, né? Graças a Deus, Pai, o jogo do século.
Pode chamar Assista o jogo do século.
Caraca, Assista
o jogo do século. Agora a gente vai pro segundo ato, então, né?
Porque
agora esse segundo ato é a
obstáculos.
Parte... É, a parte boa do filme, a parte que o mundo fala, ih, agora o filme começou, porque aqui começa essa briga aí, começa esses obstáculos. Eu acho que essa primeira metade do segundo ato tem que ser o treinamento, né?
É isso aí que eu falava, tem que ter uma montagem do Luva de Pereira ensinando futebol pras formigas.
Sim.
Enquanto isso, eles olham pro lado e tá o time do adversário... com o maior entrosamento possível.
É sempre aquela montagem cortando de um pro outro, assim, e tudo que os caras fazem errado, os outros estão fazendo muito certo.
Oh, e aí o Luva termina de treinar e fala, pô, o que vocês comem depois que vocês treinam? Aí eles mostram uma pilha de açúcar gigantesca. Fala, tá aqui o que a gente pegou hoje de
uma
manhã.
Uma bala.
Foi um monte de farelo de Oreo.
Acho que o Luva vai treinando eles, e aí, tipo, não tem uma evolução nesse
É, não parece tudo perdido, eles não aprendem nada.
Parece tudo perdido. E tá chegando o ponto central, é o dia do jogo. Eles estão lá treinando e tal. Enquanto isso, no mundo real, Falcão tá desesperado, porque precisa entregar um vídeo pra Amazon até amanhã, e o Luva sumiu. Luva não tá atendendo telefone, não tá em lugar
não
nenhum.
Não postou stories, não levou a senha.
A nota fiscal já foi emitida, inclusive, e
exatamente.
Luva não aparece.
E os caras da Amazon, pô, a gente tem que divulgar aí o novo Jack Ryan aí, porra.
A gente... Vamos trazer mais
um. A gente vai trazer o John Krasinski pra jogar bola com ele, pô.
E aí o ponto central seria o dia do jogo e a data de entrega do vídeo, né?
Então, em algum momento, o Falcão também vai ser puxado pelo Smilinguido pra jogar.
Ele vai ser a salvação do rolê, acho. Terceiro ato, clima, terceiro ato.
É. Assim como o Bill Murray, que tem uma cena maravilhosa no Space Jam 1, que ele aparece do nada no mundo dos Looney Tunes. E aí os caras falam, quem te trouxe aqui? Ele falou, o roteirista me chamou.
É, e é totalmente real. Ele era amigo, realmente, dos produtores lá, que era o mesmo produtor do Caça-Fantasma. Eles estão perdendo muito, de repente o Alan Jesus é isso, ele tem uns contatos com a galera, né? Então o Thiago Silva aparece do nada pra ajudar o irmão de Jorel, e aí aparece o Alan Jesus, supostamente, que é uma ficção isso aqui, hein? É importante lembrar a todo momento, não tô falando do Alan Jesus real. Então ele chama o Thiago Silva, quem mais ele tem agenciado? Uma galera, né?
Ah, ele chama o Neymar também, porque o Neymar é amigo do Thiago Silva, aí o Thiago Silva chama e ele vem.
Cara,
só pra gente colocar, tipo, um cara realmente apelão.
Ele pode chamar, tipo, o Jorge Jesus também, só porque o nome dele é Jesus também.
É, sim, ele chama. O técnico do time do... É o Jorge Jesus, técnico do Alan Jesus.
E tem o Jesus Luz, né? Aquele modelo que acho que ele...
Ele que faz a música, caralho, no jogo.
DJ.
Ele é o DJ.
Ele era... Ele é DJ?
Qual que é o desastre que vai acontecer nisso? A história inteira, né, já tá um desastre.
A execução desse filme é o maior desastre que eu posso prever.
Pra mim, o desastre é quando chega essas pessoas, assim, tipo, eu acho que eles, em dado momento, o Smiliguido começa a ficar muito, caralho, é isso, eu tenho que jogar assim e tal. E ele começa a fazer uns golzinhos e tal, uns gols maneiros. Então é que aí o Alan Jesus da pele fala, substituição. E aí ele chama Thiago Silva e Gabriel Jesus e uma galera.
Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus.
É, assim. Então, a galera. Gabigol. Gabigol nem tem, sei lá, mas chama ele também, chama Rascaeta, chama uma galera, roda.
Você tá falando todos os jogadores que você conhece o nome.
É, falei todo mundo. Ronaldinho Gaúcho.
Crack Neto, Sócrates.
Não, ele podia chamar o Kaká, porque o Kaká, ele foi um dos primeiros jogadores a comemorar gol apontando pra Deus, né? Ele criou uma comemoraçãozinha
Deus
dele
assim. Deus tava na arquibancada, né?
É, ele apontava ele ali, ó, e aí ninguém sabia.
E foi o jogador de futebol que ficou mais tempo virgem depois de ser jogador de futebol.
Sim.
Isso é um dado assustador, cara.
Três minutos.
Não, ele superou a marca anterior, que era 3 minutos. Agora ele ficou, tipo, anos, assim, virgem até casar, né? Ele era um cara crente mesmo.
É o Ricardo, né? O Kaká Ricardo, que vai aparecer aí de volta.
Eu comentei que, pô, eu senti falta de uns desenhos, entendeu? Quando começa a catástrofe, tipo, uns jogadores assim, beleza, chegam. Mas e aí? Tem que ter um desenho.
É, o tá falando, caralho, passa essa bola, porra! Que inferno! Esse filho da puta! Que
inferno!
Eu vou pro inferno! Passa essa bola, caralho! Entra aí! Que inferno! Seu pau no cu!
Esse alombado!
Alombado do caralho!
O Alan falando, calma, 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 o caralho! Você viu aquele alombado que ele tá fazendo ali?
Ele tá transando com a filha dele! O cachorro tá na banheira! Eu não tô na banheira, não, maluco! Eu não gosto de banho!
É pra chutar no gol! Não na trave!
Onde já se viu?
É muito difícil ir pra frente, né?
Aí aparece a vovó Júnior, faz o gol, Ben, faz o gol.
E aí, aí sabe o que acontece, cara? Abre uma cratera no meio do campo e o Skank sai e começa a atacar. Ô, bola!
Olha aí, vocês estão avacalhando, vocês estão estragando o filme.
Não.
Que estragando o filme, tá incrível. O Luva de Pedreiro fala que ele começou a jogar bola por causa dessa música do Skank, tá ligado? E aí o Skank tá contra ele, é terrível pra ele. Ele perde toda a motivação e ele para de acertar o chute no ângulo.
E aí eu acho que terceiro ato, a gente entra pro terceiro ato agora, que é o clímax aí, do ponto mais alto, assim, que acontece, tipo, eles estão perdendo.
E eles descobrem que eles estão devendo dinheiro, porque estão falando de Jesus o tempo inteiro.
Sim, e aí tem esse lance agora de o que a gente vai fazer? E aí, do nada, aparece, Luva, cara, eu tava te procurando, tem que entregar o vídeo da Amazon amanhã, cara, amanhã. E aí, tipo, o Falcão que tá lá.
Com a equipe, caraca, com a equipe, com câmera, com todo mundo pra filmar.
Sim, a gente tem que sair daqui da Bíblia.
Eles estão na Bíblia, né?
Sim, sim.
Esqueci esse detalhe.
Todo filme rola em Jerusalém. É importante dizer.
Um descampado gigante.
Os romanos tentando entender o que tá acontecendo ali, né? Tipo, eles não sabem quem que eles crucificam primeiro.
E aí eu acho que tem essa discussão aí e tal. E aí ele fala, pô, Falcão, cara, o Alan Jesus quer me tirar da sua agência e tal. Aí o Falcão, quê? Da minha agência? Jamais! Ele quer entrar também e, tipo, querer ajudar ali e começa a jogar. E aí sim, eles ganham e estão ganhando por um ponto.
Um ponto?
Falta um ponto pra eles pra poder ganhar, sabe? Eles estão perdendo
um gol. Um gol.
É a primeira vez que eu escuto gol. Alguém falar no futebol isso é ganhando por um ponto.
Até eu sei que não fala assim.
Não é ponto, né? É o quê? É sexta?
Isso.
É um...
Sexta!
Estão ganhando por uma rede.
Estão ganhando por uma bolada.
Por uma bolada que eles estão ganhando. E aí...
Tem que ser um placar absurdo, que nem no Space Jam, né? Tá tipo assim, 15-2, né?
Tipo assim. É o 14-2, é o dobro do 7-1.
Só que aí tem um lance do Space Jam 2, que é pontos por estilo. Quando você faz uma jogada estilosa, você ganha, tipo, muitos pontos.
Mano, você vê que os caras são mais vagabundo que nós pra escrever o roteiro, hein?
Total.
Porque, tipo, não é? Como que... Eles estavam lá na sala, como que a gente resolve essa merda agora? Ele, já sei, é pontos por estilo. Igual no Homem-Aranha, Miles Morales, que ele dança do céu.
Pô, mas é isso, pô. Aí, gol por estilo também, que nem no FIFA Street. No FIFA Street é isso. Se você fizesse um gol de muito muito, muito longe e tal.
Puta, esse era o melhor FIFA.
Eu acho que acontece algum lance de, tipo, o Luva de Pedreiro recebe uma falta na área ali. Tipo,
Receba!
Eu acho que vem o Trombatrem e derruba a Luva de Pedreiro com tudo no chão. Qual que é o nome do Trombatrem lá? Qual que é o nome? É Tromba? Qual que é o nome dele, do elefante?
Ele chama Gajá.
Ah, eu acho que o Gajá do Trombatrem faz uma falta no Luva. E aí é pênalti. E aí é isso. É a chance do Luva chutar pro gol ali. E ele fazer que ele receba bonito pra ter pontos por estilo. E aí toda aquela tensão e tal. Meio Michael Jordan no Space Jam 1. Em que ele estica o braço no meio da quadra. Lembra disso?
Pô, eu acho que pode ser nesse lance. E como o Luva tem isso dele chutar muito de longe a bola. E sempre no ângulo. Pode em vez de ser um pênalti, uma falta longe pra caralho. Mas ele sabe que se ele acertar dali, vale 20 gols.
Acontecer também, o Zé Gotinha ele tá patrocinando
a Liga. Ah, é, o Zé Gotinha tá lutando lado a lado com os meninos.
E aí, sabe como eles estão na Bíblia? Jesus pode aparecer e jogar no time.
Peraí. Você quer entrar nesse ambiente? A gente tava só circulando.
Pera, não vai começar com a blasfêmia, né, cara?
Então tá, vamos deixar Jesus fora disso.
Uma hora e dez sem falar de Jesus, aí você vai e bota
cara. É o Antigo Testamento, não tem Jesus.
Ele passou por problemas pra cara, exato. Pô,
podia aparecer Jesus, mas ele não pode mais usar o nome de Jesus, porque é do Alan Jesus, né? E aí se ele usar o próprio nome...
É Jorge, né? Chama Jorge.
Ele é um cara igualzinho Jorge Jesus, Cristo. Né? Com sandália, vestido com a mesma roupa. Aí o Sminiguit chega e fala...
Ele chama Michael B. Jesus.
Michael BJ. Eu acho que é isso, então. Luva de Pedreiro faz o gol. Ele chuta 20 gols por estilo. Alan Jesus derrete. Não! O contrato pega fogo na frente dele. E todo mundo feliz, todo mundo livre. E o Falcão fala, Luva, boa notícia, eu filmei esse gol. A Amazon vai amar esse gol que você fez no meio do campo.
Receba! Né?
Depois, por computador, a gente substitui essas formigas aí por seres humanos e, pô, o comercial vai bombar.
Aí o Luva fala, não, meus amigos.
Eles são meus amigos.
É. Resolvemos.
Aí, no final, o Luva consegue convencer a Amazon a fechar um contrato pra uma série nova dos Milinguidos.
Nossa,
caraca.
Porra. Cara, e eles voltam a ser lembrados.
Sim, e eles são tudo no leque do Falcão, né? Que filmaço.
Cara, que filmaço. Acho que só melhora.
Cara,
assim.
Que filmaço.
E quem dirigiria? Eu penso em Mel Gibson.
Fechou, é Mel Gibson.
Aproveitando o tema, né?
Ele fala, não entendi nada do roteiro, que eu não falo essa porra dessa língua, mas eu vou dirigir.
Eu vou filmar, me dá essa câmera aí.
Ele aceitou, assim.
A quantidade de nome Jesus diz no seu roteiro vai estar na curiosidade do IMDb, né?
É, o Jesus é falado 1.344 vezes.
Só no primeiro ano.
O problema é que o Mel Gibson, ele... A partir do momento que ele aceita, ele, na verdade, ele volta atrás no roteiro e muda. Ele coloca Jesus, sim, no filme dele. E Jesus, ele tem que levar, tipo, umas 740 faltas, assim, no jogo. Que é pra ele ficar bem fodido, assim. E todo mundo chorar e falar, meu Deus, olha o sofrimento desse cara. Pá, carrinho por trás. Pá. Podia ter a prorrogação. A gente ignorou a prorrogação.
Né? Então ele volta na prorrogação. Ele sai do banco.
Era pra acabar num terceiro pênalti, ele desce, assim, e define.
Mas o que eu ia fechar é esse adendo, então. Que o goleiro do time do Luva e dos Mininguidos é Jesus Cristo, que não pode durante o filme inteiro dizer que ele mesmo é Jesus.
Porra, Jesus, usa uma luva, caralho!
E o Luva de Pedreiro tira a própria luva, assim, e dá pra ele, receba!
De pedreiro e dá pra ele.
Aí você vê que a mão dele tá toda cabeluda de tanto ele assistir Família.
Não.
Não, parou, calma.
Ele voltou com essa porra, a gente esqueceu.
No final eles saem da Bíblia, tá ligado? E aí a Bíblia fica em cima da mesinha de cabeceira do Luva. E aí no pós-crédito bate um vento na janela e vai virando as páginas, tá? Primeiro testamento, segundo testamento, aí terceiro testamento.
O inimigo agora é outro. A Bíblia 3.
Livro de Jefferson, sei lá.
A vida de Brian. Esse
cara.
E a gente ouve a risada do Alan Jesus, né, de longe. De longe. Agora falta o trailer, né? Isso. O trailer é várias jogadas do Luva errando o ângulo. Várias jogadas errando o ângulo. E aí o Falcão, pô, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo com você? Pô, cara, mas isso não, graças a Deus. O homem tem que descansar com a mina de ferro, né? Ô, Deus, vai. Receba.
Receba, graças a Deus. Receba.
Sim.
Receba.
A gente tem que entregar um negócio pra... Sim, não quero saber. Receba.
Ele dá um mortal pra frente. Sai correndo.
Meu pai, filho, Espírito Santo.
Ele vai deslizando de joelho até em casa.
Receba. E aí corta pra ele dentro de casa lendo a Bíblia. Aí, tipo, a Bíblia começa a brilhar. Ele, ué, receba.
Vai se fuder. Aí, tipo, a Bíblia fica...
Vai tomar no cu, John. Desculpa.
Aí a Bíblia puxa ele, ele receba!
Graças a Deus!
Ele só passa o porra,
né?
Ele só sabe agradecer,
ele tem quatro frases no vocabulário dele, né? Ele fala quatro frases só no filme, ele repete tudo.
Melhor do mundo, não tem jeito, pai. Eu zerei o game, ele só fala isso toda hora. Aí ele chega em Jerusalém, me liguei, você tem que nos ajudar. Ele, receba? E aí, tipo, é só isso, só. Ele tem que ajudar e tal. E aí mostra essa cena dele vendo o Alan Jesus, como se fosse um embate épico, meio Bowser, tá ligado? No trailer do Mario. Aí seria maneiro, uma coisa bem épica.
Assim. Acho que tem que ter no trailer uma coisa comercial, assim, que tem nos dois Space Jam, de o Luva tá lançando uma chuteira nova dele, do Luva.
É o boneco do Luva de Pedreiro, né? O boneco. Tem
quatro frases.
o primeiro boneco que tem o vocabulário completo, assim, do bonecado.
100% a linguagem do...
Não, e o boneco vem com uma luva de pedreiro real, junto com o pacotinho. Pra você que realmente...
Que não é do tamanho do boneco.
Não, é só...
Não, uma luva de pedreiro, normal. Tirada... É. E tem escrito, tirada de um pedreiro de verdade. Eu acho que Jesus podia aparecer no final do trailer. Igual esses trailers de hoje em dia que dá um spoilerzinho. A última cena do trailer Caraca. É tipo... E quem vai ser o goleiro?
É o Jesus falando, vocês receba, tá ligado?
É, receba.
Aí o luva de pedreiro responde.
Graças a Deus, pai.
E se o ouvinte quiser seguir a Cecília, como é que ele faz?
Pô, segue lá nas redes, Cartomante, é sempre Cartomante, só com o que é Cartoon e tal, é isso. Twitter, Facebook, Instagram. Pô, se possível, eu não mando esse episódio aí pra quem é muito influente e tal na área e compra minhas paradas.
Se você puder não recomendar esse episódio pra alguém que possa determinar alguma coisa na minha vida. Hein?
Não recomendo esse podcast.
Se tiver como não postar, é muito bom.
Não divulga muito não, pra ele ficar bem linchado.
Uma artista completa aí, como vocês puderam ver hoje, é roteirista e ela acredita em tudo que foi dito aqui. Valeu. Valeu, Cecília.
Porra. Valeu.
Valeu, Cecília. A ideia foi toda dela. Não, mentira.
Sim, eu criei a Alan de Jesus, eu não conheço nenhum Alan de Jesus.
Eu não sei nem quem é esse cara, né? Tipo...
Caso a produção do Alan Jesus queira entrar em contato com alguém, já tem o site da Cecília aí. É só entrar em contato que tá tudo certo.
Você pode me achar também na gente. Se quiser me seguir, é @umrafacastro, por extenso, UM.
Se quiser me seguir, é @ojonathanmarques. E é isso, me segue lá.
Não perguntem do cachorro dele. Não, não,
se perguntar do meu cachorro, eu não vou responder. Simplesmente isso. Eu só não vou responder, só vou ignorar e a gente vai seguir a vida. Mas tá tudo certo, você sempre vai ser bem-vindo.
Eu sou o @showdovitinho, em qualquer lugar você me acha assim. E não pergunta o meu cachorro também, porque eu não tenho cachorro. Eu vou ter que explicar que eu não tenho cachorro, que você mandou pergunta pro negro errado, né? É o outro.
Não esperava por essa. Se você quiser me achar, você vai no @silvazoão. Ou você pode vir na minha casa, na rua Saramenha, número 24. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar, né? Um abraço.
Se quiser avaliar a gente também aí no Spotify, onde você tá escutando aí esse podcast, pô, seria mó legal também.
E tem que elogiar. Se for dar menos que 5 estrelas, desinstala o Spotify. Não precisa falar nem nada. Não.
Por que vai dar menos 5 estrelas? Entendeu? Vai sair com a tua vida, vai achar o podcast.
É que nem Uber, é que você tem coragem de dar menos do que 5 estrelas pra um Uber.
E tipo assim, se você ouviu até aqui, é impossível você não ter gostado. Você
é verdade.
Você é bobo.
É verdade,
você é bobo de estar ouvindo até aqui sem ter gostado.
Tá caçando coisa pra cancelar a gente, entendeu? Algum de nós tá no Big Brother 32.
É, e tamo indo atrás.
Pra ver o que o Silva falou que pode cancelar ele no Big Brother de alguma
forma. Cara, 40 minutos de negócio pra tu ficar aqui ouvindo até agora, pra tu não gostar. Tu tem problema? Você é um imbecil, cara? Pelo amor de Deus, cara, vai embora. Só vai embora. Pra começar, ninguém te chamou. Você clica que você quis. Aí você fica aqui até ouvindo até aqui. Ah, não gostei. Porra, você só desperdiçou o tempo da sua vida. A gente tá aqui se divertindo. Muito obrigado. Se você gostou, muito obrigado. Se não gostou, pão no seu cu.
In the world, the beat of just one time.